Vixe, espera aí que desgraçou o negócio aqui.
Tá.
Aê, agora voltou. E aí, Dudu, tudo bem?
Opa, tudo bom?
Você acha que dá para gravar?
Eu acho que dá, né?
Pô, parece que a gente foi meio que abandonado, hein?
Parece que sim, parece que houve uma baixa, né?
É, eu ouvi dizer que o Diego ia participar.
É, parece que ele foi traído pelas máquinas.
Mais uma vez, muito obrigado, Bill Gates.
É, aquele
Mas é
falso.
isso aí. Ah, antes de mais nada, pera aí. Abriu uma cerveja. Então, bora pro
Ah,
programa.
peraí. Eu tô abrindo minha água de coco de caixinha aqui também.
Então, agora vamos pro programa.
Agora.
Bora. Nossa, pior que não tá tão gelado, mas beleza.
A minha tá, hein? Só dizendo.
Então vamos lá, Dudu. Sejam bem-vindos, ouvintes, a mais um episódio do Jogando Notícias. E é isso aí. Continuamos em fase beta, só que essa fase aí tá evoluindo, viu, bicho? A gente não tá parado no tempo que nem a Apple, não.
Não.
A gente agora tá de site novo, mas no meio do programa a gente vai comentar sobre esse site novo. Lá vocês vão poder ver nossos vídeos, vão poder ouvir todos os podcasts que foram lançados até hoje, inclusive baixá-los. E é isso aí, a gente continua tentando fazer o melhor conteúdo possível para vocês, né, Dudu?
É isso aí, a gente não tá nem parado no tempo, nem rico que nem a Apple.
É então,
O
né?
que eu acho que é muito bom, de certa forma.
É então. Eu acho que eu prefiro não ser rico, cara. Porque eu acho que as coisas estão acontecendo bem pra caramba.
Eu não iria tão longe, mas vamos dizer que é isso aí.
Vamos dizer que é isso aí.
É.
Então vamos aproveitar e vamos pra notícias.
Vamos lá.
Cara, eu tenho duas notícias aqui referentes à Nintendo. E que não necessariamente falam sobre o Switch. Por falar nisso, Dudu, você viu o Switch?
Cara, eu confesso que ainda não. Eu só vi o Zelda, né? Que é o que me interessa. O resto eu
Mas você ouviu falar, né? Ouviu-se falar.
ouvi falar, mas eu ainda não sei quais são as atrações que ele oferece.
Pode
Eu
crer,
só
pode
tava vendo
crer.
aquele Zelda Breath of the Wild, né? Que vai sair pro Switch, né? Se não me engano.
E pro Wii U também.
Pro Wii U também.
E você que costumava jogar os Zeldas antigos, o que você achou do Breath of Wild?
Então, eu confesso que eu vi pouco, assim, vi um vídeo só bem pra encher os olhos, né, daquele mostrando um pouco do gameplay, assim. Eu achei que a primeira impressão foi bem boa, assim, eu achei, confesso que eu gostei bastante da trilha sonora. A trilha sonora parece que invocou aquele sentimento de nostalgia, sabe? De.
E não sei se você percebeu, mas a trilha sonora agora é orquestrada, né?
Sim. É,
É.
então, eu achei bem interessante, achei que parece bem divertido de jogar, bem. Zelda é um jogo que para mim, ele tem que trazer um pouco daquele lirismo, assim, né? Tanto visualmente quanto em termos de música, né? Ele traz uma sensação de beleza muito grande. Parece que ele tá entregando, né? Isso aí.
Eu acho que o Zelda é aquele estilo comic medieval, manja? Que é aquela coisa que é super lúdica, mas ao mesmo tempo ele tem aquele peso medieval, aquele peso épico, né?
É verdade. Ele
É
tem
total.
um apelo de fantasia, assim, muito grande, né?
Sim. Sem
Só
dúvida.
que ele é mais lúdico do que um universo, por exemplo, de Tolkien, né? Que tem um lado um pouco mais sombrio, essas coisas.
Com certeza, com certeza. Bom, antes que o ouvinte me jogue pedras aqui, eu não sei se eu lembro muito bem se o Skyward Sword, eu acho que já era, a trilha sonora já era orquestrada, mas eu posso estar falando besteira. Mas ainda assim, a trilha sonora desse Breath of Wild tá incrível.
É, parece bem legal. O Skyward Sword eu não joguei ainda. Dos principais, né, para os consoles mais de mesa, né, não os portáteis. Eu.
Lazier Martin.
É, sempre uma homenagem, né? Estas mais de mesa. O Skyward Sword eu não joguei, né? Foi o único, eu acho, que eu não joguei desde Ocarina of Time, né? Se a gente pegar. Para os mais de mesa, a gente pode falar do Ocarina, do Majora's Mask, depois do Wind Waker, Twilight Princess, depois o Skyward Sword, não é isso?
Sim.
Então aí o Skyward Sword eu fiquei devendo ainda.
É, segundo... Eu joguei, eu gostei pra caramba, tá? Eu zerei...
Putz. Ah, você zerou?
É Zelda. Sim, eu zerei. E... Só que realmente, ele é um dos mais fracos, viu?
É, né?
É, ele pega muito na tua mão. É tipo do jogo que tá... É quase que... Ele tá quase em trilho, sabe?
Sim. Os outros todos que eu citei aqui, eu gosto demais, cara. Não tem nenhum que eu acho fraco. Nenhum que eu acho nem médio, assim. Acho todos muito bons.
É... Esse lance de haterismo da internet tem uma galera bem chata. Mas enfim, bicho, na verdade não era pra gente falar sobre Zelda.
É, não era, mas aconteceu, né?
Aconteceu. É. Mas aconteceu também um evento temporário de Halloween no Pokémon GO.
Oh, é verdade.
E você chegou a abrir o Pokémon GO já?
Então, eu adoraria, mas meu celular não deixou, né? Porque ele é um iPhone 4 já um pouquinho idoso. Então ele falou que não vai ter Pokémon pra mim, não.
Bom, eu posso dizer que eu cheguei a jogar no começo, tá, Dudu? Eu gostei pra caramba, mas logo já percebi que não era jogo, sabe? Era mais uma gimmick, sabe? Sim, sim. E eu experimentei abrir também com esse evento temporário do Halloween, e o jogo continua a mesma coisa. Pra quem ainda tá jogando, pro ouvinte nosso que ainda tá jogando Pokémon GO aí... E, puta, ainda tá pilhado em pegar Pokémon. Vai ser bacana porque vai ter Pokémons que normalmente não apareciam tão fácil, né? Os Pokémon Fantasma, Drowsy, Hypno. Tá. Agora, caso contrário, se você esteja procurando um ecossistema novo e você vê as coisas totalmente diferentes no seu app, putz, não é. O aplicativo continua o mesmo, cara. E eu falo aplicativo mesmo, eu não chamo de jogo não, porque não é jogo.
É curioso isso que você tá falando, né? Eu acho... Eu não sei, embora não tenha experimentado em primeira pessoa, né? Eu entendi basicamente, assim, do que se trata e tal. Eu achei que ele traz uma coisa, ele traz possibilidades muito interessantes, né? Talvez ele valha mais pelo pioneirismo, assim, de mostrar... Que essas coisas são possíveis do que por ser já uma experiência muito bem sucedida, imagina, né? Como jogo, você não acha?
É, então, é que, de fato, ele como jogo, ele não tem o que... o desafio que faria dele um jogo bacana, entendeu? A mecânica de batalha, mecânica de troca de Pokémon, uma mecânica um pouco mais clara de evolução, construção de personagem mesmo, golpe, assim por diante, sabe? É como se fosse um RPG muito raso, assim, que te desse tudo.
Sim. É, o que eu acho que acabou sendo grande atrativo é o fato de misturar mesmo o ambiente real com o ambiente virtual, né? Assim, de uma maneira um pouco diferente do que a gente vinha vendo, né, até aqui.
Sim, sim. Mas isso me lembra muito, falando principalmente de Nintendo... Isso me lembra muito a questão do Wii, por exemplo. Quando você tinha o controle de movimento e a ideia era fazer um jogo com movimento. Não importa se o jogo for bom ou ruim, sabe?
É.
Esse é o problema.
Isso é complicado, é meio como... Eu sempre penso em analogias com cinema, assim, mas é meio como... Ah, vamos fazer um filme 3D, né? E vai ser mó legal, porque vai ter um monte de coisa saltando na tela, né? Mas aí esquece de se perguntar se o filme vai ser incrível ou não, né?
Exatamente. Mano, cara, você falou tudo.
O diferencial tecnológico pelo diferencial tecnológico, e aí meio que dane-se, né? Meio que não... Assim, é como você falou, vai te atrair, vai falar, caramba, que incrível, e tal, daí daria uma semana, talvez não.
Exatamente.
Mas assim, eu tô falando só pelo que, né, baseado no que você tá me dizendo, porque eu em primeira pessoa mesmo não posso falar nada porque eu não testei ainda, né? E provavelmente nem vou, né, porque até eu trocar de celular aqui, capaz que já tenha outro Pokémon, capaz que já tenha, que a Nintendo já tenha virado outra empresa, sei lá.
Caraca, vai demorar, hein, mano.
Parece que vai demorar um pouco.
Bom, mas então fica aí a dica pro ouvinte, se você ainda joga Pokémon GO, tá tendo esse evento aí até o dia 31, eu acho. É um evento de Halloween, enfim.
Esse evento, o que que ele faz? Ele dá ênfase a alguns pokémons que são mais macabros, mais halloweenescos,
exatamente.
Assim?
Exatamente.
Ele facilita que eles apareçam, mas não tem nada exatamente novo, assim. É só um rearranjo da coisa.
Exatamente. Inclusive, eu fui até esperando, tipo, um ecossistema novo, um mapa diferente, até mesmo um design diferente, né? E não. É o mesmo jogo, com as mesmas mecânicas, com pokémons diferentes. Só isso.
Entendi.
Pois é. E falando em Nintendo, Também, mais uma dica pro ouvinte, principalmente pro ouvinte colecionador como eu. McLanche Feliz trará brinquedos de Super Mario em novembro.
É, isso é bonito, né?
É bonito porque eu já peguei uma época aí e eu comprei todos de uma vez só. Inclusive, também fica a dica pra quem não sabe. Eu acho que hoje em dia todo mundo já sabe disso, mas não precisa comprar o McLanche pra você comprar o brinquedo, né? Dá pra você comprar separada.
Então você pode ter uma dieta balanceada, saudável, comer só salada e comprar o bonequinho no McDonald's.
É meio difícil, né?
É, mas assim,
ou então você pode fingir pra si mesmo, né? Que você tá tendo uma dieta balanceada.
É, pode também.
Mas é isso aí. E aparentemente são bonecos baseados no... Pelo menos esse Koopa aqui é baseado no Super Mario World, né?
É, exatamente. É o próprio,
eu achei,
né?
Animal isso, cara.
É.
Porque os outros eram mais aleatórios, assim.
Uhum.
E de Nintendo, por enquanto, é isso.
Esses bonequinhos aqui parecem bem simpáticos, né? Pelo que a gente tá vendo aqui, parecem bem, muito bem feitinhos.
Parece,
né?
Bem acabadinho, tudo, né? É, os outros que eram do McDonald's que eu tenho aqui, eles são bonitinhos também.
Sim, essa é a segunda onda de bonequinhos do Mario no McDonald's.
Terceira.
Né? Terceira já?
É, teve a do Mario Kart também.
Ah, é verdade.
Bom, mas chega de falar de Nintendo, vamos falar de Sony.
Sim.
Porque a Sony anunciou dois controles Pro. Se já não bastasse ela começar... Vai lançar, né? Em novembro o seu PS4 Pro. Inclusive, você viu isso daí, Dudu?
Não, PS4 Pro não tô sabendo.
Eu vou te contar que a Sony agora vai fazer uma revisão de hardware e eles vão lançar um PlayStation 4 com hardware um pouco... um pouquinho melhor, e chamando ele de Pro e vendendo por $100 a mais.
Curioso, hein?
Curioso
É engraçado um videogame Pro, né?
É, então. Tipo, esse que é o problema. Né?
Não era um brinquedo, assim, no meu tempo era, né? Mas aí pode ser que eu esteja com a visão meio datada, não sei.
Cuidado que se você fala isso, tem gente que fica meio ofendido.
Se ofende,
cara.
Né? É. Mas eu posso falar porque eu peguei os velhos tempos do videogame, então eu sei o que é. Vocês estão iludidos. Eu sou velho, né? Então não posso falar. Posso criticar.
Voltando à piada do podcast passado.
Se bem que é verdade, né? Não é antes
então,
uma piada, mas enfim. Mas vamos fingir que é uma piada, a gente ainda é novo e tal.
A piada fica ainda melhor quando é verdade, né?
Exatamente.
A mas
piada
tá aqui.
Que a vida é fácil.
Mas eu tô olhando aqui pros controles, Dudu. E a primeira coisa que eu me lembro, assim, é que eles estão muito parecidos com o controle Pro da própria Microsoft, tá ligado?
Uhum.
E eu fico contente de ver esse tipo de coisa, porque é um controle que parece super ergonômico, assim, parece ser uma delícia jogar com ele, tá ligado?
Parece, né?
Só que assim, né? Eles não estão falando preço aqui.
Uhum.
E o da Microsoft custava $150, chegou aqui por R$1.100, cara. Então, assim, né?
Falando em piada.
É o tipo, como dizia minha mãe, cara, é o tipo da coisa que você olha com os olhos e lambe com a testa, mano.
É meio isso, né? É meio isso.
Dificilmente você vai ter um desse, pelo menos agora, né?
É, depois eu preciso até... A gente precisa fazer um... Eu tô precisando de uma aula de reforço em matemática, porque eu juro que eu não entendi essa conta, cara.
Pois é, cara.
Mas, enfim, isso daí... Depois eu vou procurar esse supletivo aí pra mim.
Você tem que falar com...
Eduardo Supletivo. Desculpa, não podia evitar.
Talvez ele te ajude.
Talvez, eu vou botar nele na próxima.
Bom, mas só comentando a última coisa sobre os controles.
Sim.
É que uma coisa que me deixa muito chateado, cara, é que até então, até essa última geração, os controles dos consoles eram no mínimo duráveis, tá ligado?
Uhum.
E eu tenho PS4 e eu tenho Xbox One. E os dois, eu posso dizer com toda certeza, cara, os dois eu tive problema no controle. O do PS4 descascou o analógico, que eu achei um absurdo. Como que você vai colocar um material que vai ter atrito com o dedo a todo momento e ele descasca, tá ligado?
É.
Não faz o menor sentido.
É, eu acho que não.
E o do Xbox, o meu analógico ficou, ele ficou bobo, tá ligado? Ele quebrou o analógico e ele ficava se movimentando sozinho. Então, assim, eu fico pensando, esses controles Pro que estão sendo lançados agora, de certa forma já deveriam vir com o console, tá ligado?
É.
Porque a experiência de controle que tá vindo com o console hoje em dia é um lixo, cara.
Caramba.
É um lixo, de verdade. Eu falo isso, assim, um pouco pela raiva que eu passei, tá ligado?
Uhum.
E um pouco por, assim, pela indignação de saber que eu paguei caro num aparelho e que em menos de um ano eu já tô tendo que trocar o controle, tá ligado? E agora eles estão anunciando controles Pro. Ah, não, agora sim, tá ligado? Agora você pode comprar tranquilo. Ah, vai pra merda, cara.
É, fica com a cara de remendo, assim, né? É complicado, né?
Exatamente, cara. Não, eu acho que... Enfim.
Só uma coisa que eu achei interessante que você tinha me falado em off sobre esse controle Pro, né? Só pra, talvez, pra quem não sabe, como eu não sabia até agora pouco, o que ele se propõe, né? Tem um negócio que você falou de você poder usar... gatilhos, né? Você poder usar os botões sem ter que tirar o dedo do analógico, não é isso?
Exatamente, ele tem os gatilhos onde estão lá o dedo médio, o dedo anelar, né? Eles ficam ali atrás do controle, né? Uhum. E a ideia deles é você... Como o FPS, o jogo de FPS é um jogo muito frenético, né? Você, às vezes você não tem como ficar tirando o dedo no analógico pra poder recarregar ou então... É, pegar um item no chão e assim por diante, tá ligado?
Sim. Eu tava falando, até brincando aqui, que videogame é um brinquedo e tal, que é engraçado você ter esse nome de controle Pro, né? Mas até tem a descrição falando que seria realmente a ideia de usar profissionalmente pra esses campeonatos, né? Profissionais, que as pessoas... Enfim, tem muita gente que de fato hoje em dia trabalha mesmo com isso, né? Ganha a vida jogando videogame e tal, e participa de campeonatos e... E aí esse controle seria pra ter uma alta performance, não é mais ou menos essa ideia? Assim?
Então, mas aí nesse caso, eu pensaria exatamente do mesmo jeito que eu penso do PS4 Pro. A própria Sony falando pro seu próprio consumidor assim, tipo, você é menos e você é mais, entendeu? Você tá meio que fragmentando o teu consumidor, tá ligado?
Uhum.
Ah não, você tá jogando em casa, ah, fica aí, oh, tudo bem, passou. Obrigado. É. Quando, na verdade, não. Você deveria tratar todos os seus consumidores... Se é pra tratar como Pro, você deveria tratar todos assim. Entende o que eu tô falando?
É, entendo, assim. Pensando nos velhos tempos aí, no tempo de um Super Nintendo, por exemplo, você tinha o controle simples, normal do Super Nintendo e era aquilo, né? Se resumia aquilo, né?
Ah, mas aí tinha os controle turbo, né?
É, tinha os controle turbo.
Não, mas o que eu tô querendo dizer é que... não é incentivado pela própria empresa, né? E esse incentivo, principalmente pelo nome, né? O Pro, o profissional, né? Eu me sinto mal, tá ligado? Porque, poxa, ó, pensa assim. Eu tenho um site de games, eu jogo todo dia, tá ligado? É um dos meus maiores hobbies. Eu não chego em casa e, sei lá, ligo a TV pra assistir Jornal Nacional. Eu ligo a TV pra jogar um game, tá ligado?
Sim.
Então, eu me sinto parte desse ecossistema. E eu queria ser tratado como pro também, tá ligado?
Aham. Uhum.
Isso, isso que me deixa chateado, entendeu?
Sim, sim. É, eu acho que esse nome, né, de pro, assim, a primeira, quando você me mostrou, que a primeira coisa que me vem à cabeça são linhas de computadores, por exemplo, né? Você tem o MacBook, né, o normal e o pro, né, por exemplo. Que seria... Que normalmente é isso, é pra quem... Mesmo tablets, né? Pra desenho, você tem a Intuos Pro, por exemplo.
Uhum.
Seria meio que pra quem vai ganhar a vida com isso, né?
Uhum.
Que é uma coisa que antigamente não existia no videogame. Hoje em dia, como eu tava falando agora, existe, né? Então...
Mas é que a gente tá falando sobre mercado de entretenimento, tá ligado?
Originalmente é isso, né?
Então. E aí eu acho que quando se fala de entretenimento, eu acho que é uma... É como se você chegasse... E, ó, amanhã vai lançar o Star Wars no cinema, só que quem for no IMAX vai ver coisas na tela que não tem no normal.
Uhum.
Viu? Ó, você tá vendo aquela cadeira? Aquela cadeira não tem, né? Esse ambiente de cenário, essa luminosidade também não tem. Você entende?
Uhum. Sim.
Poxa, eu quero ter a mesma experiência do cara do IMAX. Por mais que eu não vá ver na mesma resolução, mas eu quero ter a mesma experiência, entendeu?
É, eu entendo. Mas eu tenho a impressão de que existe uma tendência... Não sei, tô falando coisa que pode ser uma grande bobagem, mas a impressão que eu tenho é que tem uma tendência de fragmentar essas coisas mesmo, né? De oferecer... Mesmo esse exemplo que você deu do cinema, né? Você tem a versão 2D, a versão 3D, o 3D IMAX, o 3D XD...
Mas aí que tá, a experiência é a mesma.
Então, essencialmente é, né?
Essencialmente, o filme é o mesmo.
Então, mas nesse caso aqui, o jogo é o mesmo, só que você joga com um controle diferente.
Então, a gente engloba o lance do PS4 Pro. Você... Uhum. Tem efeitos que não terão no PS4 normal, tá ligado? Uhum. Eventualmente, conforme o tempo vai passando, cara, isso daí é tecnologia. Uhum. Uma hora, isso vai entrar numa disparidade tão grande que realmente não haverá coisas em um console e haverão em outras. Como acontece em passagem de geração.
Uhum.
Sacou? É. E é isso que me preocupa. Você entendeu?
É, eu entendo. Eu concordo com você, assim, em termos gerais, eu prefiro que o produto seja uma coisa só bem feita, assim. É, isso vale até pra filme também, assim, sabe essa história quando ficam, enfim, relançando o filme, aí tem o Director's Cut, aí tem não sei o que, edição especial, Star Wars tem muito disso, né? Star Wars até acho que em alguns casos valeu a pena, mas ainda assim, em geral, assim, eu acho que o negócio, a versão estendida, né, tem o Senhor dos Anéis, tem, né, o Hobbit tem... Então eu acho que, por isso que eu falo um pouco dessa tendência, assim, agora você vai ver algo que você não viu no original. E...
Agora você tem um ponto.
É, saiu, sei lá, o Batman versus Super-Homem esse ano, aí um monte de gente desceu a lenha e tal, falou mal pra caramba, e de repente agora tem a versão estendida, aí vocês vão ver que o filme é bom, sabe, umas coisas meio assim.
Verdade.
Eu acho meio mala, né, cara, porque assim, a gente já tem o tempo limitado pra curtir as coisas, então eu acho que é interessante você pensar assim, bom, vou assistir um filme, o canônico é isso aqui, entendeu? Tipo, tive a experiência completa, 100%. Eu vou comprar um videogame aí, entrando no ponto na notícia original. O controle que vem com ele é isso também. Não tem milhões de variações, né, pra ficar...
Eu acho que eu tô mimado, cara.
Não, mas eu acho que eu me identifico com isso que você tá falando, entendeu? Porque eu prefiro também que sejam coisas um pouco mais simples. Tipo, o produto é esse e pronto, assim. Uhum. Sem ter milhões de variações. Mas é que eu acho que isso aí reflete um pouco... os tempos que a gente vive de tudo ser muito personalizado, né? Então você quer se diferenciar dos outros através de pequenos detalhes, né? Então não basta ter o PlayStation 4, você tem que ter o PlayStation 4 com um controle Pro.
Sim, é, verdade.
Mas eu acho meio chato também, cara. Eu prefiro simplicidade, prefiro que você tenha, sabe, modelo X, depois você vai pro próximo modelo e é isso.
Sabe por que eu te falo que eu tô mimado? Porque a indústria do videogame sempre foi uma coisa meio descomplicada, né?
Isso, é.
E aí quando você começa a complicar muito, eu acho que começa a perder um pouco da essência, né? Do que era aquele negócio de sentar, colocar uma fita e jogar. Foda-se o que vai acontecer.
Eu acho, por isso que eu falo, me identifico com você, assim.
Tipo assim, foda-se se não vai ser o melhor gráfico da face da Terra, por exemplo.
Então, eu acho que isso acaba aproximando os consoles do que já era o computador, né? Os jogos para computador, para PC, né? Porque...
Exatamente.
Um dos diferenciais, né, que a gente pode dizer para os consoles, eu acho que é justamente essa simplicidade que você fala, né? Assim, o negócio é esse, é simples, é fechado, né?
É, então.
E agora já parece que tá abrindo um pouco as possibilidades, né?
É, isso me assusta um pouco, mas também pode ser porque eu sou velho, né, Dudu?
É, eu acho que sim, a gente viveu, por sermos velhos, assim, a gente pegou uma época, né, pra mim, o exemplo máximo é o Super Nintendo ainda, né? De que, assim, era aquele pacotinho ali.
Exatamente.
E naquela época era incrível, né, cara? Não precisava ter o Super Nintendo Pro, assim, ele já era... O mais pro que você poderia imaginar. Não quero o Super Nintendo, tem o Mega Drive. O Mega Drive também era um pacote fechado ali, era isso, né?
Agora, por falar em Super Nintendo, cara, o Super Nintendo ia ter um add-on de CD, né? Ia se chamar PlayStation.
Sim.
E acabou dando uma merda incrível, né? Todo mundo se separou. Mas, essa semana, a versão cancelada de Rayman para o Super Nintendo foi encontrada para o seu criador, né?
Sim.
E é engraçado ver isso, né, cara? O cara, ele tava trabalhando num projeto de um videogame que ele tinha quase certeza que isso ia dar certo. E aí, de repente, não dá certo e você meio que perde o projeto. É engraçado isso, né?
É. Acho que isso aconteceu até bastante, né, ao longo da história dos videogames, né?
Muito provavelmente, cara. E eu acho que deve ser uma coisa animal o cara ter achado isso, né?
É.
Opa! Teve gol aí, hein?
Teve gol. Gol de quem seria?
Gol do Alejo.
Alejo, o grande Alejo.
E foi isso. De voleio ainda.
De voleio. Ou foi o gol do Deonardo já no International 98, usando o botão Z.
Na verdade, foi um cruzamento do Jean Coutinho.
Também. Lembrando que esse botão Z do controle do Nintendo 64 mostra que o controle do Nintendo 64 era Pro, né?
Botão Z?
É, era o gatilho que tinha atrás, né?
Não tem?
Tem, cara. É o que você usa pra dar efeito no International. Por isso que eu sempre ganho de você no International.
Não, mas agora eu buguei. Botão Z do Super... Do... Hã?
Do Nintendo 64.
Ah, tá! Nossa, eu tô achando que você tá falando do Super Nintendo.
Ah, não, não.
Eu juro por Deus que na minha cabeça eu tava girando o controle do Super Nintendo pra tentar um botão Z. O problema do controle do Nintendo 64 é que você tinha que apertar ou Z ou tirar a mão e apertar o L, né?
É, exatamente.
Uma coisa ou outra.
É, ou você apertava o L se você estivesse jogando com o digital, né? O direcional digital.
Exatamente. É tipo, te vira, rapaz. Ou uma coisa ou outra.
É, mas é um controle pro, né? Porque tem gatilho. Então.
É uma coisa. É um controle pro pro cara que não sabe fazer controle.
É, exatamente. Pode ser essa interpretação também.
E, bom, essa notícia aqui do Rayman, cara, era só uma curiosidade, assim. Eu achei animal, assim.
É.
De ver o cara achando e a paixão com que ele fez os posts e tal do jogo, assim. Eu achei muito louco.
É, bem interessante, né, divulgar essas coisas de bastidores, né, dos contos inacabados da história do videogame, né?
Sim, cara. Eu, de verdade, eu curto muito essas paradas.
É. E aí, só pra relembrar, o primeiro Rayman acabou saindo, de fato, pro PlayStation, né? Pro Saturno, você falou, e pro Jaguar, não é isso?
Que exatamente. Chama? Inclusive, não faz muito tempo eu vi um comparativo, né? Do Jaguar com o PlayStation. E é gritante a diferença de trilha sonora.
É mesmo?
Ah, trilha sonora de cartucho nem se compara, né? Você, quando você passou pro CD, a coisa ficou muito mais incrível, né? Mas é o mesmo jogo, e é um jogo até bacana, cara. Eu curto. E vale mencionar também os Raymans novos, né? Origins e Legends, que aí sim, são obras-primas.
É, eu não acompanhei, cara, a evolução. Eu cheguei a jogar só um pouquinho, acho que do primeiro mesmo, do PlayStation.
Nossa,
eu vi vídeos.
Eu acho que você deveria muito, muito ver esses novos Raymans, que são animais.
E esses novos, eles seguem aquele mesmo estilo clássico ali de 2D e tal? Eles...
Sim, 2D, plataforma, só que dessa vez eles são todos pintados e desenhados à mão, tá ligado?
Tá.
É uma engine chamada UbiArt, que ele é toda com uma cara meio de desenho mesmo. Cara, é sensacional, de verdade.
Interessante, preciso dar uma olhada nisso.
Mas é isso aí, eu não tô conseguindo pensar mais em nenhum segue, então vamos pra próxima notícia. E vamos falar que essa semana teve conferência da Microsoft, teve conferência da Apple, né? E eu acho que a Microsoft vale a pena comentar, né? Porque primeiro que eles anunciaram um headset bem mais barato, né, do que tá sendo praticado no mercado hoje em dia. Acho que, se eu não me engano, é $299. Então é o headset mais barato hoje. E isso já vem provar que a realidade virtual, meu, veio pra ficar. Agora, se isso vai ser um Pokémon Go da vida, só o tempo dirá, né?
É, eu acho que a tecnologia em si, ela tem muitos, muitos usos interessantes possíveis, né? Tem que ver... É, realmente, é o que você falou, tem que ver só o tempo diz mesmo, né? Como é que isso vai ser utilizado e tal. E às vezes isso pode ser mal utilizado ou utilizado de uma forma rasteira por muito tempo, às vezes por alguns anos, e de repente alguém descobre um jeito de fazer um negócio incrível, né?
É isso que eu espero, cara. É a mesma coisa que aconteceu com o celular, né? É. O celular, durante muito tempo, o jogo em celular era tentando copiar a fórmula do console, né?
Uhum.
Até que uma hora eles se ligaram que o próprio controle de toque, ele tem as suas peculiaridades, né?
É.
E dá pra fazer coisa com isso, né?
Sim, sim.
E teve também o iMac da Microsoft, né, Dudu?
Teve.
Eu acho que a gente pode até desviar um pouquinho do assunto de games pra aproveitar que você é designer, você é desenhista, você é, né, você tá nesse meio.
Uhum.
Você poderia dar uma... aquela opinião embasada, né?
É.
Ou não também, né?
Ou não tão embasada. É uma opinião embasada apenas em vídeos, né?
É uma opinião embasada em porra nenhuma.
É, basicamente. Dei uma olhada em alguns vídeos, vi alguns comentários de pessoas confiáveis aqui. Mas basicamente esse iMac da Microsoft, que o nome oficial é Surface Studio, né?
Aham. Uh-huh.
Ele realmente se parece muito com o iMac, mas ele tem a característica de que o monitor dele é meio que ele é como se fosse um híbrido entre tablet e monitor, né? Tipo assim...
Cara, sabe o que isso me lembrou? Quando eu vi ele dobrando... Você já viu aquelas... como é que chama? Workstation. Aquelas estações de trabalho de desenhista pra desenho animado.
Aham. Uhum.
Que tinha sempre uma luz por cima, mas ela era meio inclinada e os caras ficavam desenhando e passando a folha.
Uhum. É meio que, cara, um esquema de uma prancheta mesmo, né?
Total, total.
É então, ele parece bem interessante assim, né? Porque uma coisa que vale mencionar, né? Pra quem não sabe, a referência máxima de material para desenho digital há um bom tempo é a Wacom, né?
Sim, sim.
A marca que faz as tablets, mas quando eu falo tablet...
É Wacom, não é?
Então, eu acho que a pronúncia correta é Wacom, que é W-A-C-O-M, né? Eu costumo falar Wacom mesmo, mas acho que é Wacom.
Boa.
Enfim, não sei. Mas é W-A-C-O-M. Boa. E eles fazem tablets, mas não é tablet tipo iPad, né? São as tablets para desenho mesmo, né? Então, eles têm as mesas digitalizadoras, como se chamava antigamente, né?
Exatamente.
Então, você... normalmente, as tablets mais básicas, e mesmo algumas profissionais, tipo a que eu uso aqui, que é a Intuos, né? Que é uma das linhas deles.
Uhum.
O que acontece é assim, que você desenha nessa tablet e você visualiza o que você está desenhando no seu monitor. Então,
e tem um lag disso aí? Sempre tem, né?
Então, não nada é perceptível. Tá. No caso da que eu uso, por exemplo, não é perceptível. Às vezes pode acontecer, mas aí depende de memória do computador, uma série de coisas. Mas quando ele tá funcionando de maneira ótima, não tem, não.
Porque eu tenho a impressão, às vezes, de que quando você tá desenhando na própria tela, parece que é uma coisa um pouco mais intuitiva, uma coisa um pouco mais... É mais tátil. Você entende o que eu tô falando?
Sim, total. Aí que eu vou chegar, assim, normalmente essas tablets das linhas mais básicas, que hoje em dia são a Bamboo e a Intuos, né? A Intuos já é profissional. Tem essa característica de ter do desenho ser indireto. Então você desenha em um lugar e visualiza o que está desenhando em outro. Isso exige um tipo de coordenação entre sua mão e seus olhos e sua mente, né? Que é meio complicado. Agora, existe uma outra linha da Wacom, também da Wacom, que... Agora eu não sei se estou pronunciando certo. Vou falar Wacom agora.
É porque eu tenho certeza que era com dois O's. Ah, mas é com um O só mesmo.
Não, é um O só.
Ah, então é Wacom.
É que eu não sei se é Wacom ou Wacom. Agora eu realmente não sei.
É, eu chamaria de Wacom, mas seria, eu acho que seria meio que uma pronúncia britânica.
Não sei.
Aí, foda-se! Não sei. Foda-se!
Depois a gente vai ter que ver isso aí direitinho, mas...
Se o ouvinte souber, manda um áudio no WhatsApp aí pra gente.
Isso, manda pra gente. Ou manda pronúncias criativas que ele possa, ele mesmo, inventar. Né?
Boa.
Mas a linha mais... forte dessas tablets da Wacom seria a Cintiq. A Cintiq, ela já é uma mesa Ela é um, é como eles mesmos chamam, eles chamam de pen display, né? Então seria uma mesa digitalizadora que ela é um híbrido entre tablet, essas que eu tava falando agora, e monitor. Então a experiência é meio parecida com a de um iPad, por exemplo, que você desenha no próprio iPad. Só que a diferença é que é muito mais preciso, é feito pra isso, né? É otimizado pra desenhar. Mesmo.
Então, mas até que ponto eu prefiro pegar uma Cintiq ou um iPad, tá ligado? É isso
então,
que
depende
eu,
do
que
uso,
eu,
né?
Eu sinto que o valor agregado de um iPad é muito maior, tá ligado?
Não, então, mas depende completamente do uso. Porque, por exemplo, a Cintiq, ela é uma tablet que você acopla a um computador.
Uhum.
Então você usa, por exemplo, o Photoshop, o Illustrator. Ela é apenas uma tablet monitor, entendeu?
Sim.
Você tá usando o seu computador, mas aí você liga ela no computador para poder melhorar a experiência de desenhar.
Uhum.
O iPad, ele é uma outra máquina, né? Ele é uma máquina, ele é fechado em si mesmo. E aí
então,
você não tem,
é,
por exemplo, o Photoshop.
Falando. E nesse caso do, da Microsoft, o iPad mesmo, o valor agregado eu sinto que é maior, entendeu?
Então, mas depende do uso, porque, por exemplo, se você quer fazer, se você quer fazer ilustrações, que é a minha profissão, por exemplo, eu trabalho com ilustração, então, para mim, a Cintiq é muito mais interessante para esse trabalho profissional com ilustração, porque eu quero usar, por exemplo, o Photoshop, entendeu?
Ah, então, entendi.
Então,
mas no caso...
Uma...
No caso do... Eu não sei o nome desse negócio, é Surface alguma coisa, né?
É Surface Studio.
Studio. Então, no caso do Surface Studio, rolaria, né?
Agora, aí vem essa Surface Studio. E o que, que ela promete, né? Que eu tava vendo alguns colegas comentando aqui. O que ela promete é ser uma alternativa à Cintiq. Entendeu? Ela seria uma mistura, vamos dizer assim, entre o iMac e uma Cintiq.
Mas, então, nesse caso, valeria muito mais a pena se você não tivesse nada, né? Se não tivesse um computador, não tivesse nada. É. Se tivesse começando agora e tivesse que montar o seu equipamento.
É, ou você trocar tudo, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma... Eu tenho um iMac e tenho uma Intuos, né? Que é essa tablet profissional de desenho indireto, como eu tava falando.
Uhum.
Se eu vendesse esses dois equipamentos, o iMac e a Intuos, e comprasse esse Surface Studio, né? Claro que não é simples assim, teria que investir um dinheiro enorme ainda a mais, né? Mas,
com certeza.
Mas se eu trocasse esses dois equipamentos pelo Surface Studio, ele sozinho faria o que esses dois equipamentos juntos fazem. Então ele é mais tudo em um do que o próprio iMac, entendeu?
Ah, entendi.
E ele tem essa característica de ser muito voltado para profissionais de artes gráficas, aparentemente, né? Ou de criatividade.
Bom, em suma, o... Seria legal se a Apple também seguisse essa linha, né?
É, eu acho que seria interessante. É sempre meio complicado, porque quanto mais coisa você junta num aparelho só, por um lado é muito atraente isso, né? Porque simplifica muito a vida. Por outro lado é aquela coisa, aí quando esse equipamento ficar obsoleto, você vai ter que trocar tudo, né? No meu caso, por exemplo, eu tô agora pra fazer um salto entre essa Intuos pra Cintiq, né? Eu tô trocando a tablet, mas eu não vou trocar o meu iMac, entendeu?
É.
Então
verdade.
É um upgrade um pouco mais específico e um pouco mais simples, né? Se eu estivesse usando uma Surface Studio, por exemplo.
Uhum.
É, e aí ele tá obsoleto, tá dando pau, sei lá, qualquer coisa, eu vou ter que trocar o hardware, eu tenho que trocar inteiro, né? Então. Mas assim, eu acho que é interessante, na minha opinião rasa e generalista a respeito disso, é que é um aumento da fauna, assim, sabe, da biodiversidade. Então acho que é bom, porque aumenta a concorrência, aumentam as possibilidades, né? Eu acho muito ruim que você tenha uma só ou duas empresas dominando a coisa e seja, tipo o que eu falei da Wacom, que ela seja a única referência de tablet boa, entendeu?
Sim. E outra, né? Eventualmente isso daí vai tornando, vai padronizando o mercado e isso vai se tornando uma coisa mais normal, né?
É.
E vai barateando e assim por diante, né? Eu acho que... O primeiro passo foi dado, e pelo que você tá falando aí, foi uma coisa até que bem bacana, né?
Eu acho que sim. Inclusive, o primeiro passo mesmo, acho que ele já foi dado até antes, porque agora você tem esse Surface Studio, mas antes existia só a Surface, né? Que era uma espécie de tablet da Microsoft, né?
Uhum.
Que alguns amigos já usavam, assim, já tinha visto por alto, que ele também ele já era em si uma alternativa à Cintiq, né? Além disso, a gente tem também o Surface Book, né? Que é um laptop que tem essa tela touch que você pode desenhar e tal.
Bacana, Dudu. Bacana. Então fica aí pro ouvinte essa, né, esse devaneio de tecnologia, barra design, barra desenho, que foi do caralho, Dudu. Da hora.
É, uma viagenzinha. As opções estão aumentando, né? Interessante. Acho que é bom pra todo mundo, né? Mesmo pra quem é profissional e num cenário ideal em que essas coisas começarem a se baratear, eu acho que seria muito legal como brinquedo mesmo, sabe? Do mesmo jeito que você dá um material, você dá giz de cera pro seu filho, talvez num futuro ainda não tão próximo você dê um equipamento desses. Hoje em dia você já dá um, sei lá, você já deixa um iPad na mão do seu filho pra ele desenhar ali digitalmente, né? Então é...
Com certeza, cara. É, quanto mais ferramentas você tiver pra incentivar, né? Desperta de dom e... Eu não acredito muito nessa parada de dom, mas enfim...
É, também não, mas de desenvolver uma habilidade, né?
Habilidade, exatamente. Exatamente.
Posso dizer assim, eu sou um pouco suspeito para falar, até por trabalhar com isso profissionalmente, com desenho, né, com ilustração, mas eu acho que é um negócio que todo mundo deveria experimentar, da mesma forma que a música, né? Você não precisa ser um músico profissional para ter um teclado em casa e se divertir com ele, né?
Mesmo porque você passa a apreciar de forma diferente quando você entende sobre
isso. Sim, eu acho que é um negócio que faz bem para a saúde mental de todo mundo, né? O que não faz tanto bem assim pra saúde mental são os preços que nós temos até hoje. Né?
Ah, nem me fala, cara. Eu prefiro nem pensar nem o quanto que essa parada vai chegar aqui. É. Mas enfim, pra finalizar esse programa, na parte de notícias, a gente apenas tem pra comentar que foram divulgados os jogos do Games with Gold e os jogos da PS Plus, certo. Tá? E, Dudu, eu só tenho uma coisa pra dizer. PS Plus, eles estão de brincadeira comigo, cara. Só tem jogo, assim, de médio pra baixo, assim. Uhum. Tem um jogo que todo mundo fala bem, mas ao mesmo tempo é um jogo super controverso, assim. Ele é mais... Ó, imagino... Olha o nome que eu vou te dizer. Walking Simulator. Esse é o tipo de jogo que ele é.
Walking Simulator? Eu não faço a menor ideia do que exatamente isso seria.
Então, é exatamente isso que eu tô te falando, é um walking simulator. Você apenas anda, e conforme você anda e explora o cenário, você conhece a história, tá ligado?
Ah, entendi.
Então eu imagino que não é um jogo unânime pra você dar numa nesse tipo de campanha mensal de jogo gratuito, entendeu?
Eu imagino que não. Uma pergunta bem leiga, assim, mas esse andar aí é andar de verdade? Ele tem algum tipo de sensor de movimento?
Não. É você andar o personagem em primeira pessoa, é isso.
Com
o
direcionalzinho mesmo, lá, se vai andar.
Exatamente. Né? Sacou?
Parece bem divertido.
Mas ao mesmo tempo, não, bem, né? Controverso, né? Né, tipo, não é um jogo unânime, entendeu?
É assim.
É o tipo de jogo que... Certeza que você não vai... Você não vai agradar boa parte do teu público, entendeu?
É.
Imagino que não faça sentido dar esse tipo de jogo na PS Plus.
É,
mas enfim.
Andar parece ser um negócio mais divertido na vida real do que no videogame, né?
Exatamente. Aí a gente volta no Pokémon GO, né?
É, então, exatamente.
Bom, mas enfim, a Games with Gold tá de certa forma melhor, principalmente pelo fato da retrocompatibilidade. Na retrocompatibilidade você... Tá ganhando Far Cry 3, Blood Dragon, que é um jogo excelente, né? Ele é o Far Cry, só que com uma pegada anos 80, tá ligado? E The Secret of Monkey Island, cara.
Olha só.
Então, né, só isso já valeu a pena.
O classicão?
O classicão, o primeiro, só que remasterizado.
Bonito, hein?
Então, você entendeu, né?
E...
Por enquanto, fechamos a nossa parte de notícias, né, por essa semana. Semana que vem tem mais. E, Dudu, parece que temos um bloco de jogos antigos, não temos? Ainda temos esse bloco?
Acredito que sim. Tudo indica que sim.
Tudo indica que sim, né? É. Senhoras e senhores, a gente vai entrar naquele bloco onde a gente tenta relembrar grandes clássicos dos jogos. Não necessariamente são aqueles clássicos tipo Super Mario ou Zelda, The Legend of Zelda, mas são clássicos que a gente não pode esquecer, cara, que fizeram parte da história dos videogames e que, de preferência, fizeram parte da história de quem tá falando aqui nesse podcast. E nesse caso, nesse episódio, o Dudu. Que jogo que você trouxe pra gente hoje, Dudu?
Eu trouxe um jogo que eu gosto de classificar como um dos jogos mais inescrupulosos da história, né?
Cara, eu diria que ele é um dos jogos mais cretinos de toda a história.
Também, tem vários adjetivos que a gente pode pensar aqui pra ele, depois o ouvinte pode deixar sugestões também. Que é o Battletoads in Battle Maniacs do Super Nintendo.
O joguinho do cacete.
Desgraçado, né? Esse jogo é de 1993, não é isso? Vamos conferir aqui.
Sério?
Eu acho que é.
É tudo isso?
Eu acho que é assim, porque ele já é do Super Nintendo avançado, assim, é isso mesmo.
Ah, caramba!
Trade West, né? Tô vendo aqui. Em 1993, quer dizer, já tinha Super Nintendo, já tava caminhando aí a largos passos, né?
Nessa já época. Tava a uns bons passos já.
É. E esse jogo, cara, ele tá. Ele com certeza tá entre os meus favoritos, assim, de todos os tempos, né? Acho que vale. Pra quem não conhece, né, o Battletoads, ele surgiu, até onde eu sei, no Nintendinho mesmo, né?
Exatamente, era isso que eu ia te perguntar. Você chegou a jogar o do Nintendinho?
Cheguei, sofri muito. Não foi fácil, eu prefiro não falar sobre essa experiência. Não, o
Você chegou a zerar?
O quê?
Você chegou a zerar?
Não, e aí não, né? Então, mas aí que é interessante, o Battletoads, o primeiro jogo, ele surgiu pro Nintendinho e tinha essa mesma versão do Nintendinho, ela existia pro Mega Drive, né, com algumas melhoras técnicas, né, alguns avanços técnicos.
Então, cara, eu fui descobrir isso há pouco tempo.
Sim, sim, é muito legal, cara.
Aliás, eu tinha uma vaga lembrança de que eu jogava Battletoads, mas eu nunca tive Nintendinho, tá ligado?
Aham.
Uh-huh. E aí... É, então.
Ah, tá.
E aí eu fui descobrir que, na verdade, eu realmente jogava Battletoads, só que no Mega Drive.
Não foi um pesadelo, então.
Eu achei que foi. Antes fosse, né?
É. Uma coisa interessante que eu acho, até que me fez recomendar esse Battle Maniacs, que é a versão do Super Nintendo, é que eu considero, pelo menos do que eu conheço, né? Provavelmente tem jogos da franquia que eu não joguei, mas... Do que eu conheço, eu considero de longe o melhor Battletoads, porque eu acho que ele é na medida certa, né? O jogo do Nintendinho, por exemplo, ele é difícil, que é a mesma versão desse do Mega Drive, né? Uhum. Ele é difícil num nível desumano, assim, ele é um negócio realmente... Até existe quem consiga fechar, hoje em dia tem quem feche qualquer coisa na internet, né? Eu já até vi, na verdade, um colega meu fechar esse Battletoads do Mega Drive uma vez, mas ele era uma pessoa bastante exótica, assim. Ele era bem vidrado em videogame e tal, de um jeito meio doentio até. Mas enfim, tem.
Fora da curva.
É, fora da curva. Mas é um jogo basicamente impossível pro ser humano normal, né?
Uhum.
Se tu não entendi. Ele é uma dificuldade, assim, muito que cai naquilo que a gente diz que é uma dificuldade realmente frustrante.
Sim.
E a maior parte das pessoas nunca vai conseguir fechar. Ele era muito, muito difícil desde o começo, né?
Uhum.
É um jogo que tinha 12 fases, e a partir da terceira ele ficava um negócio miserável. As duas primeiras eram fáceis, a terceira era um inferno, e dali pra frente eram outras camadas desse mesmo inferno.
Mas eu tô olhando aqui as imagens do Super Nintendo, e parece que ele não tem tanta diversidade de jogabilidade que tinha o do Nintendinho, né?
Então, essa versão do Super Nintendo, eu acho que ela tem só 6 fases. Além de algumas fases de bônus, né? 2 fases de bônus.
Caraca, só isso, Dudu?
São só 6 fases, mas é como se ele pegasse o essencial do Nintendinho e desse uma tunada nisso, assim. Ele eletrifica isso. Então, se o... Eu diria que ele... Dá pra fazer uma analogia entre, por exemplo, o Mega Man do Nintendinho e o Mega Man X do Super Nintendo. Dá pra gente comparar o Battletoads do Nintendinho com o Battle Maniacs do Super Nintendo, entendeu?
Inclusive, falando em Mega Man e falando sobre Mega Drive, recentemente eu descobri que teve um remake do Mega Man pro Mega Drive. Você ficou sabendo disso?
Ah, sim, que é aquele Wily Wars, não é? Wily Wars.
É, cara.
É. Eu cheguei a jogar um pouquinho, é bem interessante.
Na mesma onda do Battletoads.
É, ele é um. Mas ali é um remake propriamente do jogo, assim. O Battletoads do Super Nintendo. Esse Mega Man que você tá falando, o Wily Wars, ele é um remake do Mega Man 1, 2 e 3.
É. Isso.
E aí tem algumas coisas novas e tal, umas fases novas. Mas esse Battletoads, ele pega... Ele não é exatamente um remake, assim. Ele é outro jogo, só que ele pega... Ele tem fases que são análogas às do Nintendinho, assim, sabe? Você tem...
Ah, tá.
Mas é uma releitura, uma reinterpretação. Ele não pode ser descrito exatamente como um remake.
Entendi.
Mas ele tem só 6 fases e ele é um jogo bem sintético, assim. Dá pra vocês... E é interessante porque ele é muito difícil. Ele é muito, muito difícil mesmo, só que não tanto quanto o do Nintendinho.
Entendi.
Ele é um difícil que se você treinar, você consegue.
Entendi.
Eu, por exemplo, consigo fechar ele, eu nunca cheguei nem perto de fechar o do Nintendinho, entendeu?
Entendi.
É legal,
entendi,
porque dá pra jogar de dois, né? É, fica até um pouco mais difícil fechar ele jogando de dois, pra falar a verdade.
Mas eu acho que a coisa mais cretina desse jogo é o lance de você bater no seu amigo, tá ligado?
É, mas nesse do Super NES você tem como escolher se isso vale ou não.
Ah, então já virou um jogo 100% melhor. Já.
É, você pode desabilitar essa opção, né?
Aham.
Mas eu lembro que às vezes eu jogava com meu primo, com meus amigos assim, e a gente ficava justamente brincando de se bater, né? Mas aí é desvirtuar totalmente o jogo, mas é divertido.
Sim, sem dúvida. Agora eu... Cara, eu tô dando uma olhada aqui e é incrível o quanto esse jogo ele tem um carisma, né? Ele,
sim.
Todos os personagens, toda a criação de ambiente, se você pegar os screenshots do jogo mesmo, ele parece ser um jogo que ele tem um espírito, né? Como é que se fala? Ele tem um... Parece que ele passa uma mensagem, ele não é uma coisa genérica, tá ligado?
Concordo, ele é... Então, essa é até uma das razões pra eu recomendar ele, é pela estética, né? Você sabe que eu sou uma pessoa muito ligada nesse lado estético, tanto visual quanto musical, né? Nos jogos.
Me espantaria se não fosse, né?
É assim, sempre fez a minha cabeça, né? Desde os jogos mais clássicos, assim. Mesmo dentro das limitações técnicas, até dos 8-bits, tem alguns jogos que eu acho que são lindos dentro dessas limitações, né? E no 16-bits, sim, não precisa nem falar, né? Porque a gente já tem, sei lá, um Donkey Kong, né? Que é um jogo considerado lindo até hoje, né?
Uhum.
Mas esse Battle Maniacs é um desses que eu acho que explora muito bem assim as limitações técnicas do Super Nintendo. Eu acho que ele tem um gráfico lindo, muito interessante, e ele tem algo meio de surreal assim. São umas paisagens que aliás, isso era até mais comum nessa época, né? São umas paisagens que você não sabe direito o que é aquilo, sabe? Isso não é uma cidade, não é um deserto, então é um lugar esquisito, assim, um lugar bizarro.
É uma brincadeira, tipo, como se eles estivessem fora do planeta.
É, então. uma coisa exatamente.
Battlemaniacs,
tem um clima meio alienígena, assim, né? Eles são, né, os personagens são sapos, né, sapos de... É como se fossem sapos de briga mesmo, como diz o título, né?
Exatamente.
Sapos de batalha
Eles são... lembram um pouco as Tartarugas Ninjas, né?
É, total. Na época o pessoal comparava bastante. Eu acho que são franquias comparáveis num certo sentido. Apesar da mecânica de jogo ser muito diferente, os personagens, o tipo de carisma deles, assim, é meio parecido. O Battletoads seria um lado B, né? Tartarugas Ninja é bem mais popular, né?
É, que olhando por aqui também, ele tem bastante coisa, né? Conteúdo sexual e tal.
O Battletoads?
É.
No Battle Maniacs em si nem tanto, você acha, assim?
Eu tô vendo aqui umas coisas aqui, parece que a vilã, ela é bem sexualizada e tal.
Ah, isso sim. É, ela é bem, bem bonitona, assim, tipo, meio estereótipo, assim, né? Do
eu acho que é a coisa dos anos 90 mesmo, né? Tipo,
Mas até aí você tinha a April da Tartarugas Ninja um pouco mais discretamente também, né?
É, sim.
Mas eu concordo.
Mas o que eu tô comentando sobre esse lance da estética e do carisma que parece ter... É que é uma pena que isso tenha se perdido assim... Cara, sumiu!
É.
Simplesmente você não vê mais nada, né? Você não vê mais... E se eu não me engano, na época você tinha desenho animado, tinha quadrinhos, tá ligado?
Quadrinhos eu não sabia, não sei, mas desenho animado com certeza.
Aham, então, eu acho que... Né, é estranho que do nada, assim...
É. Eu não sei se ele foi um jogo que chegou a ser tão popular, assim. Eu tenho a impressão de... Assim, com certeza menos que Tartarugas Ninja, né?
Ah, com certeza.
Mas é um jogo muito interessante. Agora, eu acho que ele atingiu o auge. É curioso que existem até uns crossovers. Tem no próprio Super Nintendo, você tem o Battletoads e Double Dragon.
Sim,
né?
Um
crossover interessante. Tem o Battletoads de arcade, que é bem legal também. Mas na minha opinião pessoal, assim, o auge dele é esse jogo do Super NES mesmo. Porque ele é equilibrado. Ele é bem difícil, como o Battletoads deve ser, né? Ele é um ícone de dificuldade até. Mas ele não chega a ser frustrante, assim, ele dá uma raiva, mas dá pra você, se você se dedicar, você passa e se diverte bastante. E ele é muito bonito, né, um jogo muito com gráfico muito interessante, muito bonito, e tem que fazer, não posso deixar de falar isso, a trilha sonora dele é ótima também, pra mim tá entre as melhores do Super NES.
Que, como todo bom jogo dos anos 90, é uma trilha sonora rock and roll
É, muito, muito.
Animal, né?
É um rock and roll que tem aquele lado meio blues, assim, meio heavy metal, né?
Cara, e os rock and roll daquela época era muito louco, né? As trilhas sonoras de rock and roll, que elas tinham aquele synth, aquela linha de synth que tentava imitar a guitarra distorcida e que ficava aquele...
Exato.
Cara,
exatamente.
É muito característico, né?
É, então, se você imaginar, se você ouvir essa trilha sonora que tem esses timbres típicos, como você falou, né, sintetizador imitando instrumentos, você vê que a composição da música é tipo pra tocar numa banda ali, que fosse um trio, né, de baixo, bateria e guitarra, né?
Sim.
Ou, sei lá, um quarteto com duas guitarras também. Parece uma banda tocando, assim, é muito, muito divertido. Claro que não os timbres, né? Mas a composição é boa. Se você colocasse essas composições na mão de uma banda pra tocar com os instrumentos, seria um belo show, assim, bem divertido.
Sim, é.
E é uma música que tá toda ligada ao visual, à estética do jogo, ao clima do jogo, que é um clima de dificuldade, de tensão, né? Ele é bem difícil e...
De frenético, né?
Frenético e com uns bichos bem absurdos, assim, né? Esses sapos aqui, eles parecem uns caras do Manowar, assim, sabe? Eles são musculosos, absurdos e tal. Então tem um lance meio fantasia, assim, meio exagerado e tal, né? Quando eles dão os golpes nos inimigos, por exemplo, a mão deles fica gigante, o pé fica gigante. Eles pegam umas armas absurdas, né?
Caraca, pode então crer, velho.
Tem um clima bem, bem legal e é bem... Como você falou, né? Ele tem um carisma e tem uma coesão na mensagem, assim. É tudo muito, muito harmônico, né?
Sim. E eu acho legal que esse jogo, ele veio no finalzinho, né? Quer dizer, ele começou no Nintendinho.
É.
Mas ele durou até o finalzinho daquele arcade, né? De briga de rua, aqueles jogos que você jogava no arcade, você e seu brother, de sair batendo em todo mundo, né? Uhum. Quando foi pra geração PlayStation, parece que começou a perder um pouco de interesse, né, do jogador com esse tipo de jogo.
É, e talvez até também pela questão de que a partir da geração do PlayStation, Nintendo 64 e Sega Saturn, você meio que tudo precisava ser 3D, né? Pra
Exatamente.
Mostrar que tinha feito o salto, né? Que tinha passado pra nova geração, o pré-requisito era meio que ser 3D, né? Então o Mario passou pra 3D e aí foi uma conversão, né? Mario acertou muito, eu acho, né? Mario 64 é um baita jogo legal e tal. E já tem outros, tipo o Mega Man, que quando foi pro 3D, na minha opinião, não deu nada certo, assim, ficou...
Nossa, com certeza.
É, desgraçou, ficou bem medíocre, né? E tem alguns jogos que ficaram esquecidos, né? Até onde eu sei, ninguém tentou fazer um Battletoads 3D, por exemplo. Eu nem sei se seria uma boa, também depende muito de como fosse executado. Mas...
Nossa, é verdade.
Mas ficou lá, né? Ficou preso nessa época mesmo. Mas o lado bom é que, como você sabe, eu sou da opinião de que Super Nintendo ainda é muito jogável. Você ainda consegue se divertir muito com esses jogos, né?
Uhum.
Então, mesmo que seja pra revisitar esse jogo antigo que já existe aí, que tem 23 anos, né?
Nossa, caraca.
Ainda vale a pena e ainda é bem legal, cara. Ainda é bem, bem divertido. E é um jogo que, mesmo depois que você fecha ele, dá vontade de jogar de novo, porque ele é tão difícil e exige tanta precisão pra você fazer as coisas, pra você... Tem várias fases em que tem aquela situação em que se você der um movimento errado, você morre, entendeu? Você tem que fazer tudo certinho, né? Você deve lembrar disso, né? Você tá, às vezes, num veículo e tal, aí você bate numa parede e morreu, né? Então, você tem que ter uma precisão que é mais ou menos como se você estivesse tocando um instrumento musical, assim, que você tem que acertar tudo direitinho ali no tempo correto, né? Tem muito timing, assim, né?
Seria quase como se fosse um jogo de ritmo, né, velho?
Então, eu acho que, num certo sentido, sim, né? Ele tem uma relação muito forte com o ritmo, né? Não tanto com ritmo no sentido musical propriamente, mas ele tem fases que você tem que fazer ela num ritmo muito fechadinho, assim, não dá muito pra você, não tem muito espaço pra muita margem de manobra. Você tem que fazer tudo muito certo e envolve muita memória, né? Eu às vezes até brincava que ele é um bom jogo pra combater o Alzheimer, sabe? Se você fechar o Battletoads todo dia, você garante que seus reflexos estão... Em ótimo estado,
sim. Sim, mas é isso aí.
E sua memória também. É isso aí.
Então vale a recomendação, né?
É, altamente recomendável, né?
E lembrando que a recomendação é o Battletoads em Battlemaniacs, né?
Exatamente, o do Super Nintendo.
É isso aí. E é isso aí. Muito obrigado, Dudu, pela conversa, pela gravação hoje. Acho que ficou muito bom o programa. E muito obrigado a você que ficou ouvindo até agora. Lembrando que o projeto Jogando Conversa Fora, a gente tem um site agora. Então entra lá, jogandoconversas.wixsite.com/portal. E lá tem tudo. Lá tem nossos vídeos, lá tem nossos podcasts, tem os nossos textos. Beleza? Então tá todo mundo convidado. E mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima.
Valeu!
Fui!